Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Outro dia rolou um daqueles papos de estrada, quando a gente estava indo de carro para o Rio. Eu, a Ana, nossas duas filhas e a cachorra. 7 horas de viagem, pelo menos, sem contar a paradinha para o xixi. E um dos papos que rolou no meio foi: qual o hotel mais legal que você ficou? E aí uma filha falou do hotel da Disney, outra falou de uma pousadinha com pé na areia. A Ana deve ter falado de um hotelzinho fofo em Palermo, Hollywood, em Buenos Aires. E eu, meio sem graça, meio cuzão, falei: pô, galera, aí vocês me complicam, porque eu viajei muito a trabalho e já fiquei em hotéis bem top. Porque trabalhar em empresa grande é isso, né? É um jogo ardiloso. Tá, você vai passar no somatório de dias quase metade do seu ano longe da família, viajando por aí para gerar impacto nos negócios? Mas olha só esse hotel que você vai ficar. Tem Ramon crudo no café da manhã. Você sabe quanto tá o quilo do Ramon? Eu já fiquei em todo tipo de hotel, mais caretão, tradicional, até descolados. Tipo meu preferido no México, bem millennial chic, inventei esse termo agora, que tinha uma gaiola de passarinho na recepção, mas dentro dela tinha uma galocha, daquelas de borracha rosa. Sei lá, baita conceito. E dali eu saía para ir nos clientes fazer, sei lá, aquilo que eu fazia lá. E depois a gente ia nos melhores restaurantes, pedia tequilas premiadas. Na cidade do México mesmo, que foi o lugar para onde eu acabei mais viajando, eu fui até em um restaurante que apareceu na primeira temporada do Chef's Table, aquela série da Netflix, sabe? Aí um belo dia eu saí do Facebook, parei de viajar por um tempo, fiquei com o tal do mais tempo com a família, que costuma ser a justificativa que um monte de executivo dá quando larga um cargo gigante. Eu entendo, tem isso sim, mas a gente sabe que não é só isso, né? Mas também é, porque é puxado mesmo. Eu ficava mal na véspera de viajar, porque ia ficar longe da minha zona de conforto, literalmente, fisicamente, geograficamente, zona de conforto. E porque a Ana não gostava, eu sempre ia mal para o aeroporto, aquela cena do personagem olhando pela janela, as luzes passando. Quase um ano e meio depois, eu fui trabalhar no BuzzFeed, e mal tinha começado lá, eu fui viajar de novo, para ir lá na sede em Los Angeles, fazer o planejamento anual e conhecer a galerinha. Na época eu já fazia o bônus de internet e comecei a escrever a newsletter da semana de dentro do Uber, no caminho para Guarulhos. E ali, vendo as mesmas luzes da Dutra, eu me dei conta de que agora eu estava gostando daquilo. Não era a nostalgia de antes. Foi quando me caiu ela, a grande ficha. Viajar fazia eu me sentir importante. Você lembra? Você leu essa newsletter lá? Você é dessa época? Que é isso que pessoas importantes fazem, né? Viajam para o exterior. Visitam clientes, as tais maiores marcas do mundo, como eu gosto de falar no meu currículo. Chegar no aeroporto e entrar na sala VIP, porque eu sou sim uma very important person. No caso, porque eu tenho um cartão de crédito top, ou simplesmente porque eu viajo tanto que a companhia aérea resolve me presentear com pontos que eu posso trocar por mais viagens ou upgrades para fazer eu me sentir mais importante ainda, literalmente de uma classe superior. Um desses hotéis onde eu ficava, dessa vez nos Estados Unidos, gostava de deixar frases motivacionais de boas-vindas nos bilhetinhos que eles deixavam assim em cima do travesseiro quando você chega. Uma delas eu cheguei a guardar, mas enfim, perdi, não sei mais onde está. Falava que o hotel tinha como missão ajudar os hóspedes a escrever o próximo capítulo da sua história e que qualquer coisa que eu precisasse era só pedir. Desde, é claro, que aquela qualquer coisa fosse escova de dentes ou uma indicação de restaurante legal. Ali, naquele cenário, eu tinha tudo para provar o quanto eu era importante. Um cargo, um hotel caro, Uber Black de Los Angeles, por exemplo, tem Mercedes e BMW. Aliás, na primeira vez que a gente foi lá, que foi a viagem mais legal que eu fiz, inclusive, a gente ficou no mesmo hotel onde rola o Globo de Ouro, E em uma das noites da viagem estava rolando uma premiação, tipo Globo de Ouro, só que menos famosa. A gente desceu do Uber e os fotógrafos chegaram a olhar se a gente era importante. Quando eles viram que não, a gente deu uma gargalhada. Mas um dos meus colegas não se fez rogado e entrou no hotel pelo tapete vermelho, sim. Porque a gente era importante. Estava ali escrevendo o próximo capítulo da história. Era protagonista da nossa vida. Tá, eu sei. A nossa vida não é uma história de cinema. Como é que eu sei disso? É porque eu fiz um episódio sobre esse assunto tem só 2 meses, o Vilões. Escuta aí se você não ouviu. É por isso que a expressão narrativa tá aí na moda para falar não do que passa na TV, mas de pessoas. A gente conta história para nós mesmos, porque assim consegue explicar o mundo, é uma ferramenta. Eu vim daqui, eu tô indo para ali, eu preciso de uma história para entender meu papel no mundo. E ajuda muito eu ter um vilão que representa tudo que eu não sou. Então, se tem vilão, tem o quê? Protagonista. Prazer. Sou eu. Beleza, eu também sei que você não acorda de manhã e fala: vamos lá, protagonista, mais um dia de superstars, né? Né? A gente sabe que o mundo não gira em volta da gente. A gente sabe. Racionalmente, a gente sabe. O que não impede de ninguém de passar a maior parte do tempo agindo exatamente assim, como se o mundo girasse em torno da gente, por causa da gente, e não é culpa nossa. Quer dizer, um pouco sim, eu também não estou aqui para ficar passando pano para você, não. Mas vamos lá, olha só isso aqui que aconteceu comigo. Eu estou aqui, né? Essa semana eu resolvi escrever um episódio chamado Protagonista, aqui no Boa Noite Internet. Beleza. Aí no segundo dia de escrever esse roteiro, eu abro o meu Spotify para botar aquela musiquinha de fundo, e tinha lá um banner de uns gatinhos com umas luzes coloridas no fundo, uma parada meio discoteca. E o texto falava o quê? Rolando você como protagonista. Olha aí, ateus, expliquem essa. Eu cliquei no gatinho e vi que era uma promoção daquelas playlists automáticas que o Spotify gera a partir do que eu escuto. E aliás, coitado do Spotify, fica aqui minha solidariedade a ele. Eu escuto tanta coisa diferente que o bichinho sofre. Cada hora tô mudando o gênero musical. Mas assim, eu gosto muito dessas playlists que ele faz. É o principal motivo de eu nem testar os concorrentes do Spotify. Assim, não é perfeito, mas ele entende muito o meu gosto. Eu não quero ter que ficar montando playlists para tudo que eu for ouvir. Então, ele não está errado em dizer que eu sou o protagonista da playlist e do Spotify, né, como um todo. Mas isso ajuda a mostrar como toda essa coisa de protagonista não é só papo de coach. É uma parte muito importante do marketing. Toda a propaganda, de um jeito ou de outro, fala que eu sou o personagem principal, até o bilhetinho lá do hotel, no travesseiro. Escreva sua história, deixe sua marca, molde o mundo de acordo com seus desejos e a sua personalidade. Quem não quer isso? Porque, pô, você merece, você é o personagem principal desse filme chamado Vida. Então você tem que se vestir como protagonista, ter o carro do protagonista, o telefone da marca do protagonista. Aliás, não sei se já te contaram isso, mas a Apple tem uma regra lá de que os produtos deles nunca podem ser usados pelo vilão de filme ou de série. Isso já foi até spoiler da série 24 horas, que todo mundo lá no trabalho do Jack Bauer usava Mac, menos uma pessoa que no último episódio se revelou uma grande de uma traíra. Ela não usava Mac, ela usava um PC da Dell. E o Spotify nem precisava de Daily Mix para me fazer sentir protagonista. Outro dia eu estava ouvindo um sonzinho na rua, uma hora virei e pensei, caramba, hein? Essa playlist só tem musicão. Sabe o que eu estava ouvindo? Minhas músicas preferidas, que eu que fiz. Eu tenho essa playlist desde o tempo do Winamp. Os cartazes das séries e filmes da Netflix têm zilhões de versões diferentes, que vão sendo ajustados para cada tipo de pessoa. A tela home da Netflix que eu vejo é diferente da sua. Porque tem gente que gosta mais de ver rosto no cartaz, outra galera clica mais se tem texto, a foto de homem, foto de mulher, explosão, carro. Fora, é claro, né? Não preciso nem falar porque você já sabe. Mas eu vou falar todos os algoritmos das social redes. O grande elogio que todo mundo faz do TikTok é: caramba, ele rapidinho aprende o que eu gosto. Que é um outro jeito de dizer que ele nunca mostra o que eu não gosto. E pô, não quero dar aqui uma de Ah, no meu tempo é que era bom, a gente tinha que ver programa ruim na TV. Deus me livre. Eu só estou chamando a atenção de que antigamente a gente tinha uma televisão para casa toda, então os programas tinham que ser pro netinho, pra vovó, agradar todo mundo. Ainda bem, porque eu claramente não era o protagonista do controle remoto da TV da sala. Falar de protagonismo para mim também tem a ver com destino, ou então, uma outra palavra muito querida pelos coaches, potencial. Você tem um potencial dentro de si e precisa viver esse potencial. Eu sou um publicitário que vive no moedor de carne do sistema, mas não. Dentro de mim existe um podcaster de sucesso. Eu tenho esse dom e é ser injusto comigo mesmo, injusto até com Deus, eu desperdiçar isso. E nem é por mim, sabe? É pelo mundo, é por vocês. Eu tenho que largar tudo e virar podcaster, porque ia ser um desperdício não viver esse potencial. Eu só preciso o quê? Acreditar nos meus sonhos. Não ter medo de ser quem eu sinto que eu sou. Protagonista. Medo é para quem? Para os fracos. Até porque ser protagonista tem muitas vantagens, né? Se eu sou protagonista, todos os meus erros são justificáveis, meus movimentos são friamente calculados, são para um bem maior. Se eu sou protagonista, eu sou infalível. Um erro ou uma queda agora é só parte da minha jornada rumo ao sucesso, ou então um caminho de autoconhecimento que vira post de LinkedIn falando sobre humildade. Gente, olha como eu sou humilde falando aqui da minha humildade. Por essas e outras, tem um bônus de internet de setembro de 2019, chamado Somos Todos Heróis, dedicado a explicar o que é a jornada do herói, porque a gente assiste tanto filme baseado nela, que passa a achar que a vida é um grande filme e no fim a gente vai vencer. E, enfim, a Hipocris Dias, olha esse podcast aqui. Eu mesmo, toda semana, me coloco em posição de protagonista, estou sempre contando uma historinha minha. Na minha cabeça, eu sou o personagem que largou os melhores hotéis do mundo, parou de comer ramão crudo e salmão com raspinhas de limão no café da manhã para ficar mais perto da família. E ninguém valoriza isso, ninguém me aplaude. Diz aí, eu sou um guerreirinho, não sou? Um herói. Só que essa conta não fecha, né? Se eu sou protagonista, e só uma pessoa pode ser protagonista, todas as outras pessoas do mundo precisam estar nos outros papéis. O de servir a minha história. Se o meu destino é ser o CEO, mais ninguém pode ser o CEO. E nisso eu estava pensando em todas as pessoas do mundo que sempre foram excluídas automaticamente dessa posição de protagonista, que tem isso, né? Não, queridinha, você não pode ser CEO, olha só para você, quem você acha que é? Fica em casa, deixa eu ser CEO, porque se não tem vaga de protagonista para todo mundo, bora fazer assim. A gente, para facilitar, já diz quem é protagonista e quem não é quando nasce. Entendeu por que no episódio lá de vilões eu falei que não gosto desses heróis predestinados, tipo o Neo do Matrix e o Luke Skywalker? Né? Porque eles são na base do é o meu destino, eu nem queria ser herói, mas assim, Trinity, Morpheus, chega pro lado aí, por favor. Aliás, melhor faz assim, estão vendo ali uns zumbis? Estão chegando? A gente não vai dar conta, então fica aqui, pega essas granadas, aí você se sacrifica, é pelo bem maior, né? Eu não vou poder ficar porque ainda tem mais 7 episódios da temporada para resolver, mas ó, valeu mesmo, você faz parte dessa história. Vou te falar que a Alura facilita muito a minha vida aqui para fazer o Momento Alura, porque toda semana tem um monte de curso novo lá na plataforma para eu escolher e mostrar aqui. Eu nunca vou ficar sem assunto, muito obrigado, Alura. Isso é importante para você que se matricular, e nem pela quantidade, mais curso, não é isso. Porque eu sei que, por exemplo, só em inovação e gestão são mais de 309 cursos. Ninguém vai fazer 309 cursos, não é isso. É que isso faz com que o catálogo de cursos da Alura esteja sempre atualizado com o que está rolando, com as novas versões de linguagem, de frameworks, metodologias, ou então acompanha as tendências do mercado do mundo, tipo o ChatGPT. Eles também atualizam os cursos do catálogo, já estão lá. Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo um curso de Laravel, quem é do PHP sabe, entendedores entenderão, e aí lá apareceu uma atualização falando do que mudou na nova versão. E é bom, porque eu aposto que vai ter um curso exatamente do que você está procurando. Agora, por exemplo, A Lura está começando a colocar no ar cursos mais específicos de como usar a inteligência artificial aplicada no trabalho, desde user experience até criação publicitária. Então passa lá no nosso link mágico, o link que quando você clica mostra para a Lura obrigado por patrocinar o Boa Noite Internet, e a Lura responde, ora, de nada, toma aí 10% de desconto. É como diria aquele grande guru da gestão de negócios, Michael Scott, é o link ganha-ganha-ganha alura.com.br/promoção/boa-noite-internet. Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. O foco no protagonismo que a gente tem hoje em dia é o resultado de um longo caminho que começa, não ontem, começa com as televisões entrando na casa das pessoas, primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo. E com os Estados Unidos sendo os maiores produtores das coisas que vão passar nessas TVs e nos cinemas. O historiador americano Warren Sussman foi um que lá nos anos 1980 mostrou que os valores da sociedade americana estavam mudando por causa disso. Para o Sussman, esses valores tradicionalmente enfatizavam qualidades que a gente pode chamar de bom caráter, honestidade, uma preocupação com a qualidade do trabalho que é feito, um senso de dever constante. Mas aí veio ela, a mídia de massa chegou para ficar, e é fácil esquecer que até 100 anos atrás não existia mídia de massa. Do mesmo jeito que eu vi o computador chegando na minha casa, eu lembro desse dia, mas o computador que eu usava até ano passado para escrever o Bônus de Internet é mais velho do que a minha filha. Quando meus pais nasceram, ainda não tinha canal de TV no Brasil. A televisão não tinha chegado no Brasil. Por isso, o Sussman fala que na sociedade que é orientada para mídia e consumo, que os americanos construíram ali de 1950 para frente, as pessoas passaram a valorizar características pessoais que ele chamou de personalidade forte. Charme, simpatia, um talento para entreter, para manter a atenção das pessoas. O culto da personalidade não vem na internet. As pessoas, por exemplo, passaram a votar em candidato, né, político, não por causa do plano de governo, mas sim porque eu fui com a cara desse sujeito e vou votar nele. Então o Sussman fala que a partir daí, todo americano deveria se tornar um eu performático e exigir isso das outras pessoas. A gente acha que uma pessoa bem-sucedida pela maneira como ela age em público, porque é isso que a gente vê na televisão. E nenhuma expressão define melhor essa visão do que seja a protagonista da sua vida, porque o que as pessoas esperam é que você literalmente haja como um personagem principal de filme, especialmente uma série, né, média típica da TV americana, ali da época em que o livro do Sussman foi escrito, 1980 e pouco. Que você conquiste as pessoas com seu carisma, não com seu caráter. Aí sim, com a chegada da internet, o telefone celular e das redes sociais, todo mundo que cresceu vendo que esses eram os novos valores pensaram, ok, agora chegou a minha vez. A gente, por exemplo, quer telefones com câmeras que dê aquela desfocada no fundo, porque é assim no cinema. E depois ele pega nossas fotos e faz uma montagem com uma música emocionante de fundo. Aí se você apertar um botão, aquela pessoa que passou no fundo, bem na hora que você tirou um selfie no pôr do sol, a pessoa vai sumir, porque nem era para ela estar ali estragando seu momento mágico. Pensa aí, por exemplo, nos ataques ao Congresso Brasileiro em 8 de janeiro desse ano. Primeiro que eles foram diretamente inspirados pela versão americana, com os patriotas querendo ser que nem os americanos que eles viram um ano antes. Mas não é só isso, cá entre nós. Se você vai invadir a sede de um dos três poderes do país para defender os seus ideais, por que que você precisa se filmar cometendo crime? Tipo, não precisou de câmera de segurança, as pessoas se incriminaram. Salve família, estamos aqui invadindo, olha só, vou quebrar um sofá aqui, ó, 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 plau! Porque se não for para eu transmitir o que eu fiz para o mundo, né, melhor nem fazer. Publico, logo existo. Protagonismo hoje em dia é uma estratégia de mídia, o Elon Musk, por exemplo, está seguindo isso. E todo mundo cai. Todo dia aparece uma coisa nova que ele falou ou fez. A do momento em que ele vai lutar contra o Mark Zuckerberg aí no Vale Tudo, olha isso, rinha de bilionário vem aí. O Elon Musk comprou o Twitter, entre outros motivos, para poder ser o protagonista do Twitter. Ele mandou os funcionários mudarem o algoritmo para garantir que os posts dele iam aparecer até para quem não segue ele. Não basta mais ser o homem mais rico do mundo. Já era o tempo onde o homem branco americano se media pelo patrimônio ou quanto doava para a caridade e para as artes. É como disse a jornalista americana Megan Garber, uma república requer cidadãos, o entretenimento requer apenas uma plateia. Depois de muita espera, de muitos pedidos, veio aí, ele voltou, o nosso curso de produção de podcast aqui da Ampere, revisto, atualizado, com módulo de monetização, módulo de mesa cast com vídeo, além de estratégia, produção, roteiro. Aliás, eu comentei em uma das lives aí que a gente fez que pô, o módulo melhor avaliado do curso, com mais estrelinhas, é o que a gente subiu todos os roteiros de vários projetos da Ampere. Tem roteiro do Boa Noite Internet, de mesa cast, de podcast narrativo, de ficção. Sério, tem tudo. Ou seja, a gente vai lá, grava vídeo, vence a vergonha da câmera, sai, né, do podcast, faz vídeo. E o povo dá 5 estrelas pro Google Drive. Aí vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Essa aqui já é, eu perdi a conta, acho que é a 5ª turma do curso, entre online e presencial. A gente já formou um monte de gente. Nas turmas já teve galera do jornalismo, de tecnologia, de vendas, de publicidade, para aprender a como montar uma equipe que vai produzir um podcast de marca, por exemplo. Tem gente de tudo que é área, que aqui na Ampere você sempre me ouve falando, a gente já fez de tudo, a gente gosta de dizer que é especialista em fazer podcast com os outros, então agora chegou a hora de fazer o seu podcast. E atenção, vou dar uma dica aqui, quase um inside information, que é o seguinte. Se você olhar lá na página do curso, já vou dar o endereço, peraí, você vai ver que as primeiras pessoas que se matricularem vão ganhar de graça no pacote 1 hora de mentoria solo 1 a 1 com quem você escolher da Ampere. Que eu sei, você vai trabalhar minha autoestima e dizer que quer fazer mentoria comigo. 1 hora de mentoria para você perguntar o que quiser, sem ninguém atrapalhando, sem gravar, ninguém vai saber o que você perguntou. Olha aí, só isso aí já vale o preço do curso, mas tem que correr lá aonde... Agora sim, boanoiteinternet.com.br/curso, tá tudo explicado lá, mas olha, as matrículas só vão ficar no até sexta-feira, porque a gente, né, já quer começar logo, abrir o Telegram da turma, fazer as aulas ao vivo, então não fique enrolando não, porque eu nem sei quando vai ter outra turma e nem se o preço vai ser o mesmo, hein? Vem fazer seu podcast com a gente, boanoiteinternet.com.br/curso. Matrículas abertas, 2023 é o ano do seu podcast no Brasil. Tá, vamos lá, vamos dar aquele voto de confiança. Não, você também é sempre do contra, né, Cris? Tá sempre... Não, beleza. Seja protagonista da sua vida. Vou fazer aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu sou protagonista da minha vida? Como é que eu sei que tá rolando? Porque o que eu acho, assim, só acho, tá? É que quem fala para eu ser protagonista da minha vida só está colocando um objetivo impossível de ser alcançado, porque aí eu vou ficar frustrado, infeliz, e eu vou fazer o quê? Comprar. No caso, comprar alguma coisa, nem que seja uma palestra sobre como ser protagonista e viver o meu potencial, ou uma estadinha, um hotel 5 estrelas, porque você é especial, piscadinha apontando para a tela. Eu vou buscar o status, a aparência de que eu sou protagonista. Eu não gosto de quem manda eu ser protagonista da minha vida. Mas não é porque eu acho que eu e você, a gente tem que ser coadjuvante da vida. Eu tenho que me achar valioso, importante para a história, importante na vida de alguém. A parte que me irrita é essa expectativa, essa exigência que o Warren Sussman falou, de que todo mundo tem que sempre almejar essa posição. E se eu não conseguir ser CEO, medalha de ouro, se eu não escrevi o grande romance best-seller, bom, então joguei a minha vida fora. Eu não vivi o meu potencial, sou uma vergonha para mim e para todo mundo que me fez chegar até aqui, eu traí o movimento. Então, eu não estou aqui falando seja protagonista da sua vida. O que eu estou pelo menos tentando falar é o seguinte. Seja protagonista da sua vida. Não, peraí, deixa eu repetir. Seja protagonista da sua vida. Não do mundo, não da vida dos outros. E principalmente não da vida que os outros acham que você devia ter. Porque repara, ninguém fala só para você ser protagonista da sua vida, escrever sua história e, enfim, fica por aí. Sempre vem no pacotinho a pessoa dizer o que significa ser protagonista. e também o que você precisa fazer para saber que virou protagonista. Fama, saldo bancário, carro, crachá. Você vai se sentir importante. Olha como eu sou importante. Está aqui meu cartão de crédito Black com 1% de cashback. Ser protagonista da minha história, então, é isso? Ir atrás do objetivo que os outros escolheram para mim? E se o protagonismo que eu quero for ficar aqui no meu canto? Tá tudo bem? Será, inclusive, que quando alguém fala seja protagonista, a pessoa só não está dizendo para eu ser extrovertido? Tem que ir lá, tem que falar, tem que se amostrar, vencer o medo de aparecer. Eu não quero aparecer não, bicho, eu quero é sossego. Que tem um outro significado para esse protagonista, que é agir como se eu fosse o centro das atenções. Achar que o mundo me deve alguma coisa por causa do tal do meu potencial. Outro dia a gente foi almoçar em um restaurante desse com mesa na rua, e na de trás um cara estava contando para o amigo como o chefe era um incompetente, e ninguém via isso. Aliás, todo mundo era incompetente. Eu juro, o papo era esse. Mas que ele ia sair da empresa, e aí, meu amigo, aí a empresa ia quebrar. Sei lá, longe de mim defender o chefe do cara, mas o papo é sempre de que eu é que devia estar lá, sendo chefe, dirigindo o filme, batendo pênalti. Eu não preciso ser protagonista. Eu só quero poder olhar para a minha vida e pensar, legal, minha vida é do jeito que eu gosto, mesmo que ninguém esteja olhando. E fazer que nem o Kurt Vonnegut falou uma vez, eu lhe rogo a perceber quando estiver feliz, exclamar, murmurar ou pensar em algum momento, se isso não é bom, eu não sei o que é. A vida não é uma história, muito menos um filme em três atos dirigido pelo Steven Spielberg. A vida não precisa se encaixar em uma narrativa com início, meio, fim, tema, antagonista, arcos. E mesmo que fosse, o que todas as histórias mostram na verdade não é acredite nos seus sonhos, nunca desista, seja protagonista da sua vida. O que costuma acontecer com quem é protagonista, das tragédias gregas aos animes muito loucos, é se questionar, você tem certeza que seu sonho é esse mesmo? Que é isso que você quer? É parar de aceitar o mundo como os outros dizem e, em vez disso, descobrir você como ele é. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. É isso aí, internet, seguindo aí nesse 2023 show, já meio do ano, eita, meio do ano, rapaz, como estão aí as resoluções do ano novo? Agora tá aí o nosso curso no ar, projeto indo aí pra Rede Mundial de Podcast, vai estrear o Hoje Tem da Leila Germano, agora com produção nossa, teve semana passada a nossa, né, série de ficção com o Globoplay, depois que tudo mudou, já ouviu lá? E olha, tem mais, mas os meus advogados não me autorizam a falar mais nada, então vou fechar minha boquita aqui, mas 2023, ó, parabéns pra você, tá incrível. Inclusive, segue incrível, porque cada vez mais gente entra pro mundo de vantagens do Bônus de Internet, apoia a gente aqui, mostra que o Bônus de Internet tem um lugar quentinho no coração, e ganha o nosso gratiluz, nosso coraçãozinho com a mão, mas também acesso ao conteúdo exclusivo do Bônus de Internet, como a newsletter, as entrevistas completas e também lá no nosso Discord, no grupo fechado, só para quem é assinante, eu passei lá para perguntar o que a galera acha que a gente podia fazer no Boa Noite Internet número 100. Pois é, esse aqui é o episódio 98, tá chegando 100 programas, cê é louco. Então passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine para ver como faz para participar, para apoiar a gente, para ser protagonista, não, brincadeira, aqui é a comunidade, aqui é todo mundo junto, boanoiteinternet.com.br/assine, vem com a gente. Semana que vem não tem Boa Noite Internet, a gente vai fazer uma paradinha aí, um hiato de duas semanas, organizar as coisas aqui, marcar as próximas entrevistas, escrever ensaio, tem também Férias das Crianças, mas a gente já volta. Muito obrigado mais uma vez a você que tem espalhado a palavra, me marcado nos posts, divulgado o Boa Noite Internet e tudo que a Ampere faz. Daqui uns meses a gente completa aí 5 anos de Ampere e está sendo muito bom ver todo mundo que acredita nisso aí que a gente está fazendo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até o próximo episódio.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.